Muito boa tarde a todos. Então, boa tarde. Ok? Tudo bem? Estamos, a nossa corte, plenamente composta por todos os seus membros, integrantes. Nós podemos declarar abertos os nossos trabalhos da nossa sessão de hoje, nossa sessão ordinária do dia 13 de julho. Nessa oportunidade, cumprimento os eminentes julgadores dessa corte e faço questão de registrar a imensa satisfação em receber o estimado colega embaixador Fábio Klein. É uma alegria muito grande, né? E também aqui a preservação da presença do desembargador Carlos Simões, né? Aqui está, fazer muito grande. E cumprimento os outros colegas, doutor Marcos, doutor Danilo, também doutor Limar, doutor Aldari, doutor Eduardo, também, cumprimento a todos. Cumprimento também nosso procurador, Jornal, né? Doutor Marcos Vinícius, doutor Vinícius Cabeleira, aqui está, cumprimento os nossos servidores, na pessoa do doutor Alvimar, cumprimento os advogados, na pessoa do doutor Antônio Carlos Pimentel, aqui está, em representação, e cumprimento, igualmente, os estudantes que aqui se encontram, né, para cumprir as suas tarefas universitárias. A corte os recebe com muita satisfação. Pois bem, meus colegas, bem, para eventual registro de comunicação, né, concedo a palavra ao estimado colega embaixador Fábio.
Presidente, eu agradeço a manifestação de boas-vindas, também cumprimento a Vossa Excelência, a todos os colegas, e não tenho nenhum registro específico a fazer, a não ser que estarei sempre à disposição para cumprir as convocações do Tribunal. Será sempre um prazer e uma honra.
Muito bem. Embaixador Simões.
O presidente, eminente colega do embargador Fábio Klein, mais componente dessa corte, sou procurador regional eleitoral. Eu cumprimento a todos, extensivo aos funcionários da casa, os senhores advogados e mais presentes, desejando que tenhamos excelentes sessões, senhor presidente.
Pois não, doutor Marcos.
Cumprimentar também o doutor Alvimar, nosso diretor-geral.
Pois não. Também, presidente, saúdo o retorno às atividades do tribunal do embargador Fábio Klein. Também a permanência do embaixador Simões nessa sessão, cumprimento a todos os presentes, senhores advogados aqui, os colegas, desejo a todos uma boa sessão.
Doutor Danilo.
Senhor presidente, saúdo a todos, os advogados presentes e os colegas. Registro com muita alegria e satisfação a presença do embaixador Fábio Klein e do embaixador Carlos Simões. E registro também que não tem processo a adiar.
Perfeitamente, doutor Danilo.
Também, senhor presidente, cumprimentar a Vossa Excelência, bem como os demais membros desta corte, o nobre procurador de justiça, doutor Vinícius Cabeleira, nosso diretor, doutor Alvimar, demais servidores, advogados e demais pessoas presentes, e quero aderir às manifestações de boas-vindas ao desembargador Fábio Klein e também ao desembargador Simões, que mais uma vez se encontra conosco. E quero dizer que não tenho adiamento a fazer.
Pois não. Doutor Dani.
Eminente presidente, também me associo às manifestações anteriores. Saúdo Sua Excelência, embaixador Fábio Klein, embaixador Simões. Saúdo os presentes, advogados, servidores e também aos demais membros da corte. Peço a Vossa Excelência, se for possível, eu tenho um processo para julgar no final da sessão extra pauta, um agravo regimental. Obrigado, presidente.
Perfeitamente. Doutor Zé Eduardo.
Também, senhor presidente, eu me associo na saudação a todas as pessoas já mencionadas, membros da corte, advogados, servidores da casa, e não tenho nenhum registro a fazer também, me associando às manifestações já ditas.
Ok, muito bem. Doutor Vinícius, tudo bem? Ok, tudo bom. Vamos lá.
Presidente, só pela ordem que eu
esqueci,
eu estou adiando de número 1 e 5 das pautas adiadas.
1 e 5. E 5. Bem, eu também vou adiar o número 4, tal como já havia noticiado anteriormente, né? Com relação, só agora estou tendo tempo para fazer o exame. 4 está adiado também. Muito bem. Temos algum pedido de preferência, doutor? Não? Bem, como não temos nenhum pedido de preferência, vamos passar à ordem da pauta. ali na pauta. Doutor Dari, consulta o nome do colega sobre o número 2.
Sim, eminente presidente. O relator dos autos é o eminente desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama. O douto colega, doutor Marcos Felipe, pediu vista e divergiu do voto de sua excelência. Doutor Danilo se manifestou impedido, né? Renzo Vasconcelos. E doutor Elimar se absteve de votar. A questão trata-se do uso feito da tribuna da Câmara Municipal de Colatina pelo vereador Renzo Vasconcelos, oportunidade na qual sua excelência disse que disputaria o pleito de deputado estadual e que pretenderia somar esforços com o governador Casagrande, com o candidato à reeleição Paulo Folletto, e que a eleição dele representaria mais uma voz para a região noroeste do Espírito Santo. O desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, relator, acolheu a tese da imunidade parlamentar, de que o vereador, no uso da tribuna da Câmara, poderia manifestar sua opinião sem que isso caracterizasse conduta vedada. O doutor Marcos Botelho pediu vista, divergiu desse entendimento e votou no sentido de que não estaria o vereador acobertado pelo manto da imunidade parlamentar quando faz uso da tribuna da Câmara para manifestações que não têm estrito vinculação com a atividade político, vamos dizer assim, atividade de vereador, de vereança. Doutor Marcos, então, divergiu e julgou procedente a representação, acolhendo a tese de que a conduta fora vedada e arbitrou multa no montante de R$5.000. Eu estou respeitosamente acompanhando a divergência, entendendo que, no caso dos autos, o vereador Renzo Vasconcelos não estava sob o manto da imunidade parlamentar. Então, respeitosamente, diviso e acompanho a divergência instaurada pelo doutor Marcos Botelho. Esse é o resumo do voto, presidente.
Pois não. Você não votou, eu tenho que consultar agora o doutor Zé Eduardo, né? Para termos quórum de votação.
Senhor presidente, eu ainda tenho uma sessão, eu volto aqui na quarta, só para o Felipe de vista nesse processo para dar uma olhada melhor.
Pois não.
Respeitosamente.
Adiado para o de vista, então. Doutor Marcos, o número 6 de uma prestação de contas de relatoria de Vossa Excelência que foi adiado na sessão de 8, né?
É, eu julgo o 3 primeiro, presidente.
O 3 primeiro?
É.
Ah, sim, pois não. Eu tinha anotado aqui equivocadamente o adiamento. 3 não.
Vossa Excelência, eu adiei o 1 e o 5.
O 5, aham. Só me equivoquei aqui na anotação. Vamos lá, número 3.
Presidente, trata-se aqui de habeas corpus, com pedido liminar impetrado em favor de Luciano Ceotto, em face do alegado constrangimento legal cometido pelo promotor eleitoral, que atua na 56ª Zona Eleitoral de Vitória, com substancial requisição de instauração do inquérito policial tombado número 107/2015. Em síntese, impetrante alega flagrante ausência de justa causa, com utilização isolada de denúncia anônima, que seria o único fundamento a encorajar o Ministério Público a requisitar a instauração de inquérito policial em desfavor do paciente. B. Ferimento ao princípio devido ao processo legal no âmbito da investigação promovida pelo Ministério Público, no artigo 7º, caput da Resolução 3/2006 do CNMP e no julgamento do RS 593727. C. Na observância de outras normas que norteiam o procedimento investigativo no âmbito do Ministério Público Estadual, estabelecido na Resolução 3/2006, isso não teria havido a edição de portaria de instauração do procedimento administrativo de caráter investigatório, nem comunicação à Procuradoria-Geral da Justiça em excesso da duração do mesmo, que teria superado os 30 dias, prorrogados mais 90, caso devidamente justificado. D. Ofensa ao princípio do promotor natural, risco do domicílio eleitoral do paciente que encolhe na segunda zona, sediado no iniciado do SUA, e o procedimento foi remetido à promotora eleitoral da 56ª zona, sediado em Jardim Camburi. Eminente relator, doutor Darino Júnior, denegou a ordem pleiteada por entender que o inquérito policial é um procedimento meramente informativo, deixando a apurar a suposta autoria de infrações penais, comprovar a materialidade e formar opinião delicti do Ministério Público. B. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, sendo juridicamente possível somente quando se constatar de plano a ausência de justa causa, seja pela tipizada da conduta ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, ou ainda, quando estiver extinta a punibilidade do investigado. Se a instauração do inquérito somente foi solicitada pelo promotor da 50ª Zona, após terem sido feitas diligências no sentido de verificar a consistência da denúncia anônima. D. A exigência de instauração de procedimento lei de portaria fundamentada com a comunicação à PGJ e limite de conclusão na investigação em 90 dias, nos seus artigos 4, 5 e 12 da Resolução 3 do CNMP, trata-se de exigência relativa à instauração de ofício do Ministério Público de procedimento investigatório criminal, o que não ocorreu no caso vertente. E. Inexistência de ofensa aos princípios da legalidade, do contraditório para a defesa, deve ser pacífico na jurisprudência que o inquérito policial, por ter natureza administrativa, não está sujeito à observância dos princípios do contraditório para a defesa, e é. O promotor eleitoral com qual a justiça está na zona era, à época, competente para a requisição do inquérito, pois, nos termos do artigo 5º da Resolução TRE, Espírito Santo, número 110/2012, artigo 70 do Código de Processo Penal, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração eleitoral. O município do Juiz de Vitória dispõe de 3 zonas eleitorais, a primeira, a 52ª e a 46ª. O desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama acompanhou o voto proferido pelo ministro relator. Em seguida, teve vista dos autos para analisar a matéria. E, apesar de ser sempre um prazer muito grande acompanhar o doutor Aldari, nessa oportunidade eu vou divergir. E passo, então, a exposição da minha divergência. E de início, presidente, eu entendo necessário estipular uma dúvida que me assaltou logo no início do julgamento e também, que também me fez pedir vista dos autos, porque no caso é acerca da competência desse tribunal para analisar o presente WIT. Isso porque, como você disse, o julgamento de habeas corpus contrário à autoridade policial compete ao juízo de primeiro grau. Contudo, nos casos em que, como presente, a instauração de inquérito policial é mediante requisição do promotor eleitoral, é este que se qualifica como autoridade coatora, atraindo a competência desse egrégio tribunal para o julgamento da presente impetração. E aqui cito 2 precedentes nesse sentido, um do TRE do Mato Grosso do Sul e o do TRE de São Paulo. Ultrapassar tal questão, passo a analisar o cabimento ou não do trancamento do inquérito policial instaurado mediante requisição do Ministério Público Eleitoral. Na análise dos autos, observa-se que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, após ter conhecimento dos fatos relatados na denúncia anônima, constada da Folha 27, a encaminhou a chefia da Promotoria de Justiça Civil de Vitória para conhecimento e providências cabíveis. Considerando o teor dos fatos narrados na denúncia, entendendo tratar-se de matéria eleitoral, a promotora-chefe da Promotoria de Justiça Civil de Vitória encaminhou o procedimento ao promotor da 56ª Zona. Por oportuno, transcrevo o teor da denúncia anônima. Abre aspas. Na campanha de Luiz Paulo Veloso Lucas, a prefeito de Vitória, em 2012, ele abafou um baita escândalo nos bastidores de sua campanha. O captador de dinheiro de Luiz Paulo, um advogado chamado Luciano Ceuto, desviou mais de R$1 milhão do Caixa 2 e comprou imóvel de alto luxo no chamado Edifício Aqua, que fica na descida da Terceira Ponte, bem próximo à sede do Ministério Público, no Enseado Suave. Esse apartamento custa mais de R$1,5 milhão, sendo que o captador do Luiz Paulo fez negócio simulado quando o dele, dando o dele de entrada no valor de R$400 mil e pagou o restante em espécie, mas simulou o financiamento. Além disso, contratou R$250 mil em mobília de um empresário do ramo da mercearia na cidade de Viana, chamado Zandonati, conhecido por produzir móveis de luxo. Muitos que prestam serviço estão indignados, porque tomaram um calote e perceberam que o Luiz Paulo não quis agir contra seu captador, provavelmente com medo de ele entregar o esquema de caixa 2 pesado que ele montou para as eleições da capital, fecha aspas. Ao tomar conhecimento dos fatos, o promotor Marcelo Barbosa de Castro Zenkner, que à época atuava como promotor da 26ª Promotoria Civil e promotor eleitoral da 56ª Zona Eleitoral, requisitou as empresas Coimex Capital Empreendimentos Imobiliários Limitado e Comprofar Empreendimentos Imobiliários Limitado, que apresentassem fotocópia do contrato de compromisso de compra e venda, firmado com Luciano Ceuto, era paciente, envolvendo a aquisição da unidade habitacional do edifício Aqua. Em resposta ao ofício endereçado à empresa Coimex, a empresa Bela Vitória SPE esclareceu ser a responsável pelo empreendimento, sendo a Coimex apenas uma de suas sócias, e, na oportunidade, informou não ter firmado promessa de compra e venda de unidade habitacional do edifício residencial Aqua com o paciente, tendo o paciente negociado a referida unidade com terceiros, contudo com a sua anuência. Por sua vez, a empresa Comprofar Em resposta, informou que não celebrou o contrato de compromisso de compra e venda de unidade habitacional com o paciente e, na ocasião, reiterou as informações prestadas pela empresa Bela Vitória, Planejamento e Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários Limitado. Por conseguinte, o promotor eleitoral requisitou o Sr. João Galberto Peixoto, representante legal da empresa Comprovar, fotocópia do referido contrato de compromisso de compra e venda, cessão de direitos firmada pelo paciente com terceiros. Com a anuência da Bela Vitória, Planejamento. Em resposta, o Sr. João Galberto Peixoto informou não dispor do referido contrato, eis que a empresa que representa não celebrou nem anuiu um contrato firmado com a paciente. Ora, é certo que o representante legal da empresa Comprovar não haveria de ter a cópia do contrato de compromisso de compra e venda de cessão de direitos firmada com o paciente com terceiros, com a anuência da empresa Bela Vitória. Visto que em resposta ao ofício número 277, o representante legal já havia consignado que a empresa a qual representava não integrava sociedade de propósitos específicos da qual participava a empresa, Bela Vitória, que anuiu com o contrato firmado pelo paciente. Desse modo, e considerando suficientes tais diligências, o Ministério Público Eleitoral, através do ofício número 490, requisitou a delegacia de defraudações e falsificações de Vitória e instauração de inquérito policial, o que foi feito pelo delegado de polícia, consoante se infere da portaria tombada sobre o número 107 de 2015. O entendimento do colegiado superior do Tribunal de Justiça, no sentido de que, dada a natureza informativa do inquérito policial, e por isso não sendo este indispensável a propositura da ação penal, eventuais nulidades ocorridas na fase judicial não têm o condão de macular a ação penal. E aqui eu cito o recurso no habeas corpus 50.011 de Pernambuco, ministro Sebastião Rei Júnior, e HC 303.803, ministro Félix Fischer. Faço essa observação considerando que, apontando a denúncia anônima, a prática eventual crime eleitoral, seria a Polícia Federal e não a Delegacia de Defraudações e Falsificações de Vitórias a apuração de eventual crime. De qualquer sorte, assente na jurisprudência do STF de que há ilegalidade na instauração de inquérito policial pela chamada denúncia anônima, quando essa não foi precedida de diligências visando apurar a veracidade dos fatos alegados. E aqui cito o recurso habeas corpus, 108.147, ministra Carmen Lúcia, julgado em janeiro de 2013. E no mesmo sentido, um outro precedente do STJ, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 4 de novembro de 2014. Observa-se que a denúncia anônima foi atuada na 26ª Promotoria Civil de Vitória como procedimento administrativo civil. Entretanto, ainda que se tenha autuado a denúncia anônima como procedimento administrativo, a atuação do Ministério Público Eleitoral desde o início teve caráter eminentemente investigatório. E, sendo este o propósito do procedimento, qual seja, de investigar a ocorrência de eventuais infrações penais, como no caso Arianales, deveria o Ministério Público Eleitoral ter aplicado as regras que disciplinam a instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal, estabelecido na resolução da CNMP nº 13/2006. Precisa salientar que o artigo 2º da referida resolução prescreve que, em poder de quaisquer peças de informação, o membro do Ministério Público poderá a. promover ação penal, b. instaurar procedimento investigatório criminal, c. encaminhar as peças para o juizado especial criminal, caso a infração seja de menor potencial ofensivo, d. promover fundamentadamente o respectivo arquivamento e e. requisitar a instauração de inquérito policial. Verifica-se que o promotor eleitoral, ciente de que o escrito anônimo não autoriza o altamente considerado a imediata instauração da persecução de crimes, decidiu realizar diligências visando comprovar a veracidade dos fatos relatados. Contudo, sem instaurar formalmente o procedimento investigatório criminal, constante prescreve a suprestada resolução, lançou mão das diligências nela previstas, como cabíveis para a condução das investigações realizadas no âmbito do parque eleitoral, bem como estabeleceu prazo equivalente ao prescrito para a resposta às requisições realizadas pelo órgão ministerial, consoante podemos inferir dos ofícios enviados à empresa, constados autos as folhas 31 e 33. A dito de esclarecimento, vale conferir o que prescreve o inciso 3 e parágrafo 2º do artigo 6º da resolução CNMP 13/2006. Artigo 6º. Sem prejuízo de outras providências inerentes à sua atribuição funcional e legalmente previstas, o membro do Ministério Público, na condução das investigações, poderá, 3. requisitar informações, documentos e dados privados, incluindo natureza cadastral. Parágrafo 2º. O prazo mínimo para a resposta às requisições do Ministério Público será de 10 dias úteis a contar do recebimento, salvo hipótese justificada de relevância e urgência e em caso de complementação de informações. Tenho, assim, por regular e legal o procedimento investigatório adotado pelo Ministério Público Eleitoral e que vê deflagrado o inquérito policial número 107/2015. Vejo nele o desrespeito aos direitos e garantias que assiste qualquer pessoa sob investigação do Estado, inclusive porque em nenhum momento, na, abre aspas, investigação criminal, fecha aspas, realizada interna a COPRAS pelo órgão ministerial, o paciente foram notificados a apresentar as informações consideradas adequadas para o esclarecimento dos fatos narrados sob o manto do anonimato, inclusive como prescreve o artigo 7º da muito citada resolução. Não podemos perder de vista que a persecução penal, ainda que em sua fase pré-processual, deve ser regida por limites e padrões normativos, pois não é instrumento de arbítrio, mas antes de garantia do investigado, sujeito de direitos não mero objeto de atividade estatal. Como se não bastasse, para aqueles que ainda possam considerar prescindível a instauração do procedimento investigatório, segundo a resolução CMP-103/2006, cabe indagar se tão somente a comprovação da compra de um imóvel em uma unidade habitacional pela hora paciente, confirmada pela empresa responsável pelo empreendimento, seria a prova suficiente a deflagrar a persecução de crimes, como foi feito no caso em análise. A meu ver, a comprovação de que o paciente teria adquirido apartamento no edifício Aqua, por si só, não confere verossimilhança ao fato de que essa aquisição foi feita com recurso obtido do desvio de mais de R$1 milhão do Caixa 2 da campanha para prefeito de Vitória do candidato Luiz Paulo nas eleições de 2012, como narrado pela delação anônima, de modo que a existência desse fato, aquisição mediante desvio, permanece ainda exclusivamente vinculada apenas à peça apócrifa e, portanto, incapaz de tentar a instauração da persecutio crimes. Tal contexto conclui como insuficiente as diligências realizadas pelo Parque Eleitoral, já que pobre de elementos mínimos que surgiram a confirmação da notícia anônima e, consequentemente, a eventual situação de ilicitude penal. Repito, a denúncia anônima não pode licenciar qualquer medida de persecução penal sem haver um mínimo de outros elementos indiciários. Amigo de outros elementos que atestem a veracidade da delação anônima, penso que deva ser trancado o inquérito policial, por ausência de justa causa, sem prejuízo que o Parque Eleitoral, em procedimento investigatório criminal devidamente instaurado, envie de esforço para constatar a verossimilhança da comunicação enviada à instituição. Fez tais considerações, voto pela concessão da ordem pleiteada para trancar o inquérito policial em curso perante a Delegacia de Defraudações e Falsificações de Vitória e Espírito Santo. E é como voto, presidente.
Emergência concedendo o habeas corpus para o trancamento do inquérito. Consul doutor Danilo.
Senhor presidente, eminentes pares, até poderia pedir vista desses autos, mas como o doutor Aldari, numa atitude que eu considero extremamente louvável e que deve ser copiada, passou a todos cópia integral, praticamente integral, porque de todas as peças do habeas corpus, das peças informativas, e nós tivemos, eu pelo menos tive condição de analisar o processo e estudar, e ouvindo os votos do doutor Aldari, que acompanhou o desembargador Sérgio Gama, e agora as razões do doutor Marcos, eu fico, senhor presidente, já adianto que acompanharei a divergência neste caso e gostaria de fazer uma breve fundamentação. O curioso neste caso especificamente é o que o Ministério Público resolveu investigar é a única conduta descrita que não é crime, ou seja, comprar um apartamento. A única conduta atípica narrada no determinado bilhete ou carta ou denúncia anônima é comprar apartamento. Imagine Vossa Excelência que todos nós aqui podemos comprar um apartamento. Eu comprei um apartamento em outubro do ano passado, no auge do julgamento dos processos de registro. Imagine um bilhete que chegasse de qualquer lugar, que colocasse qualquer um sob suspeita, sem qualquer outro indício. A investigação, e me parece aí que houve uma falha total dos mecanismos de controle. Porque imagine Vossa Excelência, um candidato a prefeito de Vitória tem um caixa 2 suficiente para que dele sejam desviados 1.500.000 por um único captador, e isso não foi pego em nenhum dos órgãos de controle. Isso seria o suficiente para a instauração de uma ação do 30A? Tem ação própria para isso, para a investigação? A lei eleitoral prevê uma ação típica para esse caso? E nada disso foi feito. Então, de repente, aparece uma carta narrando uma conduta, que comprar um apartamento por um captador, e aí essa pessoa tem que passar por um constrangimento, esse paciente, sem que haja minimamente um arcabouço, como disse o doutor Marcos, que
respalde não a compra do apartamento, que essa poderia ser confirmada facilmente, mas a existência de contabilidade paralela e o desvio da contabilidade paralela. Me parece aqui, senhor presidente, eminentes pares, eu quero registrar as palavras do ministro César Peluso, quando, muito próximo à sua aposentadoria, ele era o magistrado mais velho em exercício no país e com mais tempo de magistratura no país. Contava com 40 e alguns anos de magistratura. E ele disse num julgamento de um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal as seguintes palavras: de tudo isso, retiro em primeiro lugar a triste verificação de que parece estarmos vivendo um determinado fenômeno, não sei se particular da vida brasileira, mas com certeza também da vida brasileira. É que, por parte dos agentes públicos em geral, a falta da cultura da legalidade. Isto é, se é preciso perseguir o crime, perseguir a prática criminosa, então não será preciso observar nem respeitar as limitações do ordenamento, porque as limitações do ordenamento atrapalham as investigações, atrapalham a apuração dos crimes e atrapalham a punição dos que consideramos desde logo culpados. Que isso contamine alguns setores do serviço público, como diria Vieira, não critico nem louvo, admiro-me. Mas que isso constitua parte da cultura dentro da magistratura, considero simplesmente inconcebível. A minha preocupação aqui, senhor presidente, eminentes pares, muito mais com o paciente ou com qualquer outra personificação, é com as garantias constitucionais que parece que nesses tempos de operações e mais operações estamos nos tornando praticamente quase todos culpados. Temos que acordar culpados de manhã e provar que somos inocentes ao longo do dia. Essa é uma preocupação que a presunção de inocência está assumindo e no lugar dela sendo colocada indevidamente a presunção de culpa. É, causa-me espécie que um bilhete vindo sabe-se lá de onde possa ser suficiente para instaurar uma investigação criminal contra quem quer que seja. E o doutor Carlos Vinícius Cabeleira muito bem expôs aqui que a orientação internamente até do Ministério Público é que se faça verificações mínimas com todo cuidado, com toda discrição, foi assim que disse o senhor procurador, para só então, havendo elementos, instaurar. E parece aí que as verificações que foram feitas foram essas. Comprou ou não comprou o apartamento? Não houve qualquer verificação sobre a existência do Caixa 2, que esse sim é crime. Esse sim mereceria investigação. Agora, a compra do apartamento por si só, seguramente não. Por essa razão, senhor presidente, eminentes pares, acompanhando aqui, até nas palavras do sociólogo Roberto da Mata, que disse que parece que nós temos uma fé ao contrário. Os brasileiros estão adquirindo uma fé ao contrário, que é acreditar sempre de que algo de errado existe, de que o crime está em todos os lugares, de que não podemos, nenhuma, todas as autoridades estão suspeitas, todas as pessoas são suspeitas. A presunção de inocência é um postulado básico. Como disse o juiz federal da 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo, Ali Mazon, é melhor rasgar provas de um inquérito do que rasgar a Constituição Federal. E nesse caso não é preciso nem rasgar provas de inquérito, porque sequer há provas. Acompanho o doutor Marcos quando ele disse que, sem prejuízo de que o Ministério Público faça as suas verificações e na presença de provas, indícios, não efetivamente provas, mas indícios que sejam suficientes para embasar uma justa causa, que então proponha o competente inquérito, mas não nessas circunstâncias. Pedindo todas as vênias, até pelo calor das afirmações, é que essa matéria, de fato, me tem causado profundas reflexões, não só especificamente em relação a esse processo, mas em relação à nossa vida do judiciário. Então, é com essas considerações, senhor presidente eminentes pares, acompanha a divergência para conceder a ordem.
Oi, doutor Lima.
Senhor presidente. Eminentes pares, não elaborei voto escrito para esta oportunidade, mas apesar da divergência instaurada, não pretendo pedir vista dos autos, em virtude do meu convencimento já estar formado na linha traçada pelo pronunciamento do eminente relator. Para externar meu posicionamento, rascunhei algumas palavras e pretendo ser breve. É de conhecimento geral que as condições para trancamento da ação penal são excepcionais. O quadro que ora se apresenta tem como contexto fase anterior à ação penal, qual seja a fase de inquérito, e a propósito, o paciente se insurge justamente contra a sua instauração. Logo, comparando a ação penal e o inquérito, tem o que devem ser ainda mais extraordinárias as hipóteses de trancamento do inquérito, afinal, os requisitos que propiciam a sua origem são mais frágeis que aqueles exigidos para o manejo da peça de acusação. Partindo dessa premissa, com a devida vênia àqueles que pensam em sentido diverso, entendo que não estão presentes esses requisitos excepcionalismos que obstariam o prosseguimento das investigações. Não desconheço que é grave o vício que estaria a macular a etapa investigativa deste caso, afinal, a denúncia anônima, isoladamente considerada, expõe o cidadão ao denuncismo direcionado com vistas ao desabono e ao achaque. Portanto, é preciso estar sempre atento à peça apócrifa, pois, regra geral, esta subordina o cidadão a constrangimentos desnecessários, sem lastro probatório. Contudo, segundo o posicionamento já consolidado no pretório excelso, não é o caso de impedir a instauração de inquérito, desde que o órgão investigador, com prudência e discrição, promova diligências preliminares para conferir se os fatos mencionados na peça apócrifa guardam alguma verossimilhança. Na espécie, o Ministério Público promoveu essas diligências prévias de forma comedida, respeitando os direitos do paciente, sem excessos. Em decorrência da confirmação de alguns fatos narrados na denúncia anônima, é que, neste caso, a investigação merece prosseguir. Gostaria de frisar que quaisquer procedimentos investigativos estão sob permanente controle jurisdicional, devendo respeitar os direitos fundamentais e as prerrogativas dos advogados. Desse modo, as portas desta corte estarão sempre abertas para coibir eventuais abusos e constrangimentos ilegais que eventualmente ocorram. Por derradeiro, desejo consignar a estima que nutro pela atuação profissional do Dr. Luciano Ceotto, advogado que milita com frequência neste tribunal. Por oportuno, ressalto que a fase investigativa é ainda muito prematura e que o Ministério Público ainda não formou o opinio delicto que ensejaria a propositura da ação penal. Porém, todo cidadão brasileiro está sujeito à investigação, desde que haja justificativa para isso. Essa regra vale tanto para o cidadão comum, quanto para os membros do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas, e também para os advogados e demais cidadãos. Aqui, portanto, o apreço pelo profissional da advocacia cede espaço para o tratamento isonômico e impessoal que o juiz deve dispensar aos jurisdicionados, a fim de que a lei e a jurisprudência sejam aplicadas a todos indistintamente. Por todo exposto, pedindo vênias aos que se posicionarem em sentido contrário, acompanho o voto do eminente relator. E é como voto.
Pois não. Doutor Zé Eduardo.
Senhor presidente, inicialmente eu também faço coro com a manifestação do doutor Elimar, no sentido de prestigiar a figura do impetrante, que além de ser o impetrante do habeas corpus, é advogado que milita aqui nessa corte, e todo o mandato que eu tive, 2 anos como titular, o doutor Luciano estava aqui atuante, etc. Eu também me solidarizo com a questão, a preocupação, porque evidentemente ninguém gosta de ter um inquérito policial contra si instaurado, por fato nenhum, né? Ainda mais um fato desse que, apenas no plano do em tese alegado, seria até grave. Apenas do em tese alegado, né? Então, realmente seria desconfortável. Mas pedindo vênias a todos e até ao eminente petrante aqui presente, eu vou pedir vista e trago na próxima sessão de quarta esse voto, porque é uma questão que preciso analisar com mais calma, como tramito esse procedimento, as alegações todas que foram feitas pró e contra, a forma como o procedimento foi instaurado. Então, como é uma fase preliminar, né, não há sequer a iminência de um oferecimento de denúncia, etc. É uma fase preliminar de investigação, entendo que não haveria prejuízo em concluir a votação desse julgamento na quarta-feira que vem. Então, eu peço vista.
Pois não. Muito bem. Já dependi do doutor Zé Eduardo. Ok. Doutor Marcos, agora é o sexto.
Né? Sim, presidente. Julgo.
Podemos? Pregão? Podemos.
Prestação de contas número 1012-33, classe 25. Candidato remetente ao cargo de deputado federal, o senhor Flávio Gava de Oliveira. Advogada do remetente nos autos, doutora Rutileia Emiliano de Freitas. Alguém presente pelo remetente? Ausente o remetente, excelência.
Presidente, a COSIM recomendou a desaprovação das contas por 3 irregularidades. A primeira, uma já bem pacificada nessa corte, que é a situação da arrecadação de recursos não declarados na primeira e segunda prestação de contas parcial, mas declarada na prestação de contas final, o que para nós seja apenas uma ressalva. A segunda, arrecadação de recursos em momento anterior à abertura da conta bancária. O órgão técnico constatou a arrecadação de recursos no montante de R$ 1.448. Em estado a se manifestar, o remetente informou se tratar de doações de uma vinda em dinheiro, referente à prestação de serviço ao administrador financeiro. Realmente, a forma como se deu essa arrecadação, ela não atende ao que prescreve o artigo 3º da resolução do TSE 23.406. Mas eu aqui estou destacando que, apesar dessa irregularidade, o candidato não omitiu o recurso, pôs devidamente registrado a prestação de contas com a emissão do respectivo recibo eleitoral, de modo que a irregularidade não é gravosa, trai desaprovação das contas, posto que não houve prejuízo à efetiva fiscalização da arrecadação e aplicação dos recursos perante essa justiça especializada. Então, eu estou apenas ensejando nesse ponto também uma ressalva, e não apenas a desaprovação das contas. A terceira é doações informadas à prestação de contas retificadoras com valores divergentes às informadas à prestação final. A COSIM informou que o candidato, em sua prestação de contas final, declarou as doações chamadas em dinheiro, que perfizeram o valor de R$ 26.408,00, bem como apresentou os respectivos termos de cessão de recibos eleitorais. Mas, ao apresentar a prestação de contas com status de retificadora, o candidato alterou os valores das doações estimáveis em dinheiro informados anteriormente, gerando um saldo de R$ 754,90. Mas em que pese a variação encontrada após o lançamento das doações estimáveis em dinheiro na prestação de contas retificadora, que não reflete os valores constantes dos documentos apresentados, penso que a irregularidade não é apta a atrair a desaprovação das contas, visto que o valor supostamente omitido é irrisório, R$ 754,00, quando comparado ao total arrecadado, que foi de mais de R$ 90 mil. Então, presidente, eu estou aprovando com ressalvas as contas do candidato Flávio Gava de Oliveira. E é como voto.
Bem, você se aprova com ressalvas. Isso. Também? Danilo, também? Os colegas, todo nesse sentido, isso assuma. Não deve aprovar com ressalvas as contas. Bom, a nossa pauta atual, né? Fim do exame dos processos da pauta diária, é que é o desembargador Carlos Simões Fonseca. Consulto, Vossa Excelência. Se podemos fazer o pregão?
Perfeitamente. Prestação de contas número 1339-75, cargo deputado estadual, candidato remetente, senhor Adair Correia, tendo como advogado nos autos, doutor Geraldo Luiz de Souza Machado. Alguém presente pelo remetente nesse pregão? Ausente o remetente, excelência.
Palavra, relator. Presidente, resumidamente, a prestação de contas é tempestiva, instruída com todas as informações e documentos necessários, preenche as formalidades previstas no artigo 40, a parecer favorável da COSIM e da Procuradoria Regional Eleitoral, e eu estou julgando aprovadas nos termos da legislação vigente. Como voto, presidente.
Ok. Todos nesse sentido? Ok. Tudo bem. Unanimidade para aprovadas as contas.
Presidente, tem que ficar registrado que eu não participo desse julgamento, né?
Sim. Uhum. Está registrado, Vossa Excelência, não pode ver. Vossa Excelência, você ausentar? Muito bem. Muito bem. Pois é. Sobre o sentimento nosso com a ausência de Vossa Excelência, é mais claro que sim. Muito bem. Tá bom. Vamos lá. Doutor Marcos, aqui. As próximas, 2, 3, 4, 5. Relator de Vossa Excelência. Então, faça a orientação aí sobre o pregão.
Inclusive, se puder fazer o pregão das 4, eu a julgarei em bloco.
Vai em bloco?
Isso.
Ok. Vamos ao pregão, então, das 4. As 4. 2, 3, 4, 5.
Prestação de contas dos seguintes candidatos ao cargo de deputado estadual. Senhora Lindinalva Luzia Bassani Alves, processo número 1208-03. Senhora Cláudia Aparecida Coelho Cardoso, processo 1313-77. Senhor Bruno das Neves Silva, processo número 1315-47. E senhora Fernanda Taylor de Souza, processo número 1764-05. Alguém presente pelos remetentes apregoados? Ausentes as partes, excelência.
Presidente, estou encaminhando todas as votações, todos os votos proferidos para aprovação das contas. Assim o fazendo, estou entendendo como é uma COSIM e também o Ministério Público Eleitoral, já que as contas foram regularmente prestadas sem qualquer ressalva.
Aprovaram as contas. É com a manifestação da COSIM e do Ministério Público. Todos os colegas, né? Nesse sentido? Tudo bem. Esta é a súmula, então. Dos quatro processos de prestação de contas. Ok. Doutor Danilo, os próximos três de relatoria de Vossa Excelência. Vossa Excelência organiza, presidente.
Sim, senhor presidente. Vou fazer o pregão isoladamente.
Vamos lá.
Prestação de contas número 1122-32. Candidata remetente, senhora Lúcia Maria Ramos, cargo deputada federal. Presente a remetente? Ausente a parte, excelência.
Senhor presidente, eminentes pares, aqui a coordenadoria opina pela aprovação com ressalvas e também o Ministério Público, aquela situação de omissão nas parciais. É assim, nesse sentido, que estou votando.
Ok. Todos nesse sentido. Ok. Vamos lá.
Estação de contas número 1353-59, candidato remetente, senhor Aldenerval Francisco. Ausente remetente, excelência.
Neste caso, há uma das raras divergências da Coordenadoria de Controle Interno, com o parecer do Ministério Público aqui, a coordenadoria no sentido da aprovação com ressalvas e o parecer do Ministério Público é no sentido da desaprovação. E por quê? Há uma despesa com combustível, foi identificada uma despesa, além da omissão nas parciais, foi identificada uma despesa com combustível, detectou despesa realizada no valor de R$ 401,00, porém, não foi declarado na prestação de contas nenhum registro com locação, cessão de veículos ou publicidade com carro de som. Aquela matéria que já nos debatemos por diversas vezes. Mas na nota fiscal constava a placa do veículo, por isso que foi possível identificar. Então, na esteira do precedente de situações que já utilizamos aqui em valores muito maiores, inclusive no julgamento das contas do Alexandre Martins, eu cito até aqui um julgado de relatoria do desembargador Álvaro Bourguignon, dizendo que, de fato, há uma irregularidade na ausência de informação da origem dos seis veículos e se foram cedidos ou locados. Contudo, o candidato esclareceu que não se trata de veículos locados. Aqui houve uma contemporização por parte desta corte. Então, nesse sentido, a coordenadoria entendeu que, por ser um valor irrisório, R$ 401,00, e até por constar da nota fiscal, ela, pela aprovação com ressalvas. É nesse sentido também que estou votando.
Toma o número 7.
Embargo de declaração.
Não, número 7.
É o 8.
É 7, 8?
8.
8, desculpe, Pedro. Desculpe.
Embargo de declaração, posto dos autos da representação número 2031-74, classe 42, a representação. Embargante, senhor Dari Alves Pagung, advogado do embargante dos autos, doutora Fernanda Varela Serpa e outros. Embargado do Ministério Público Eleitoral. Alguém presente pelo embargante? Ausente o embargante, excelência.
Senhor presidente, eminentes pares, a hipótese aqui é daquelas representações por propaganda irregular, aquela discussão de sempre quanto à primeira notificação. Neste caso, a primeira notificação, ela foi feita. Foi tentada uma notificação por fax, não foi conseguida, e em seguida foi feita a notificação por e-mail. É contra esse ato que o embargante se insurge, e por quê? A resolução, e já julgamos recentemente alguns casos assim, mas a resolução não prevê notificação por e-mail. O que a resolução diz claramente é que as notificações e as intimações do candidato, partido político ou coligação, serão encaminhadas para o número de facsímile cadastrado no pedido de registro de candidatura. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de transmitir a notificação inicial por facsímile,
essa será encaminhada para o endereço apontado na petição inicial ou para aquele indicado no pedido de registro de candidatura por via postal, com aviso de recebimento ou por oficial de justiça ou ainda por servidor designado pelo relator. Não há previsão de embora podemos achar que o e-mail é muito mais eficiente do que o fax, mas não há previsão. A omissão que o embargante alega é que no voto, no julgamento, não haveria manifestação expressa sobre esse fato de não se poder notificar por e-mail. E o que diz o voto, um trecho do voto, que o eminente relator foi o doutor Elimar, ainda na condição de juiz auxiliar. O trecho do voto diz o seguinte: noutros termos, a notificação prévia do beneficiário da propaganda irregular é indispensável para fins de aplicação da multa prevista no parágrafo 1º do artigo 37. Na hipótese em tela, não comporta acolhimento a tese aventada pelo recorrente de que não fora devidamente notificado para proceder à remoção da publicidade, em virtude da notificação haver sido encaminhada para endereço de e-mail diverso daquele indicado no registro de candidatura. Isto porque, de acordo com o sistema de candidatura deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral, o endereço eletrônico registrado em nome do recorrente é dpagum@gmail.com, ou seja, exatamente o mesmo e-mail para o qual for encaminhada a notificação. De fato, o relator votou nesse sentido e todos acompanhamos, de que o endereço de e-mail encaminhado foi aquele. Mas o embargante diz o seguinte: olha, eu não recebi a primeira notificação e tão logo fui notificado pelo magistrado, retirei e comprova a retirada da propaganda. Então, neste sentido, por entender que de fato não houve manifestação no julgado sobre a impossibilidade de notificação por e-mail, e na esteira de voto de dois julgados muito recentes, um de relatoria do Dr. Marcos Felipe, com um caso exatamente igual, do dia 10 de 4 de 2015, um outro desembargador Sérgio Gama, julgado no dia 8 de 6 de 2015, agora muito recente, é que eu estou dando provimento aos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267.6 do CPC, por perda superveniente do interesse de agir e afastar a condenação imposta ao representado embargante. Penso que não é necessário fazer a leitura desses precedentes, porque é de conhecimento de todos, votamos muito recente esses processos.
Presidente, eu teria até a resistência em prover embargo de declaração, mas, pelo que eu bem entendi, da explicação que o eminente relator, foi que, muito embora tenha sido, na verdade, o voto condutor do acordo que ora se reforma, concluiu que, pela legalidade desse tipo de notificação, muito embora não prevista na legislação pertinente. Então, se eu agora se embarga de declaração, alegando que houve omissão para que o tribunal colegiado se pronunciasse exatamente sobre essa questão da legalidade ou não, aí realmente é o caso de se constatar a omissão e ao sanar dar provimento da forma como feito pelo eminente relator. E que também acompanhe, presidente.
Mas, se quiser, porque são declaratórios, né? Vossa Excelência, pode falar. Sim. Respeitosamente, eu vou pedir isso. Divis? Está bem. Ok. Justamente. Não. Doutor Elimar, podemos fazer o pregão do número 9?
Ah, sim. O dois primeiros.
9. Uhum. O 9 e 10º, né? Pregão.
Prestação de contas número 1018-40, candidato ao cargo de deputado federal, o senhor Enoque de Castro Pereira. Prestação de contas número 1235-83, candidato ao cargo de deputado estadual, o senhor Elcimar Monteiro Duarte. Alguém presente pelas partes? Ausente as partes, excelência.
Pois não. Sim.
O Ministério Público, quanto à Justiça, manifestaram pela aprovação com ressalvo nesse sentido
Ok. Todos nesse sentido. Meu salvo, né? Ok. Não. Os demais?
Os outros dois também, em bloco, são,
os dois?
São semelhantes.
Uhum. Números 11 e 12.
Exatamente. Dois.
Prestação de contas de número 1273-95 e 1776-19. Candidatos respectivos, senhora Doralice de Jesus Oliveira Santos e senhor Adriano Costa Pereira. Alguém presente? Ausentes as partes apregoadas.
Aqui os dois órgãos, a COSIM e o Ministério Público, se manifestaram pela aprovação. E nesse sentido também estou votando. Foram regular a apresentação, a documentação toda exigida por lei foi apresentada. Estou aprovando as contas.
Eminente presidente, as quatro prestações de contas que me couberam relatar, eu estou. Gostaria que. Eu farei aprovação com ressalvas por motivos distintos. Então talvez seja melhor apregoá-las individualmente, né? Ou se o senhor quiser, podemos fazê-la em bloco, eu explico cada uma das ressalvas. Se o senhor entender assim, é possível, são coisas simples.
Prestações de contas dos seguintes candidatos ao cargo de deputado estadual. Senhor Felipe, senhora Diana Gomes, processo número 1279-05. Senhor Felipe Brito Ângelo, processo número 1471-35. Senhora Grace Mara Keffler, processo número 1761-50. E senhora Risonete Helena Schaeffer, processo 1783-11. Alguém presente? Ausente as partes, excelência.
Igreja Corte, processo pautado sob o número 13, eu estou acolhendo o parecer da COSIM e também o entendimento do Ministério Público Eleitoral no sentido de aprovar com ressalvas as contas do remetente. Eis que o vício diz respeito única e exclusivamente à demora na abertura da conta bancária. A candidatura obteve o CNPJ, mas não abriu a conta bancária no prazo previsto no artigo 2 da resolução do TSE. Portanto, esse atraso geraria meramente uma ressalva, mas não impediria a aprovação das contas. Então, aprovar com ressalva por causa dessa demora. O 14º, prestação de contas aqui, o problema também foi exclusivamente a intempestividade na apresentação das contas finais, porque não observou o prazo do artigo 38 da resolução, razão pela qual eu cito julgados da Corte no sentido de aprovar com ressalva a ressalva decorrente desse atraso da intempestividade na apresentação. O processo 15º também é no sentido de que houve erros formais, ou seja, a remetente não apresentou a primeira parcial e apresentou a final intempestivamente. Mas a Corte já entendeu em situações pretéritas de que esses vícios, por si só, não justificam a rejeição e sim a aprovação com ressalvas. E, finalmente, a 16ª é que o vício seria que, quando da apresentação da segunda parcial, não teriam sido informadas doações recebidas já àquela oportunidade. Mas essas doações foram declaradas na prestação final, razão pela qual estou fazendo a manifestação de aprovar com ressalvas por causa desse vício. Esse era o resumo, presidente.
Doutor Eduardo.
Senhor presidente, Vossa Excelência, eu vou pegar um conjunto do 17 ao 22.
17 ao 22.
Obrigado.
Prestações de contas de números 964-74, 1082-50, 1186-42, 1222-84, 1227-09 e 1335-38, remetentes respectivos. Senhor Alcebiades Batista Sobreira, senhora Maria da Conceição Ripardo Fernandes, senhor Elson de Oliveira Batista, senhor João Naulo Silva Nali, senhor Gilcimar Barbosa Anastácio e senhor Adelson Dadalto. Alguém presente pelas partes? Também, nesse caso, ausentes as partes, senhor.
Pois não, claramente 14.
Senhor presidente, ministro Paras, são todos processos em que a COSIM, o Ministério Público, se manifestou pela aprovação das contas, sem ressalvas, não foi verificada nenhuma irregularidade, nem sentido do meu voto.
Sem ressalvas, todos eles. Aprovados, unanimidade. Muito bem. Ok. Passar o pregão do 23º? Sim?
Uhum, sim.
Recurso eleitoral número 502-34, procedente de Iuna. Recorrente, senhor Luciano Miranda Salgado, advogado recorrente dos autos, doutor João Batista de Souza Lopes, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Alguém presente pelo recorrente? Nestes autos, presente o recorrente, excelência.
Pois não.
Senhor presidente, ministro Paras, nesse processo eu estou acolhendo o preliminar de intempestividade solicitado pelo Ministério Público Eleitoral, pois o recurso foi interposto fora do prazo de 24 horas previsto no artigo 96, parágrafo 8º da Lei 9.504 de 97. Eu cito que a jurisprudência é firme no sentido de que, ainda que fora do período eleitoral, o prazo para interposição de recursos nas representações que tratam de propaganda eleitoral continua sendo de 24 horas. Eu cito o precedente do TSE, então, vou ler apenas um para não me tornar enfadonho. O prazo para interposição do recurso nas representações para a prática de propaganda eleitoral antecipada de 24 horas, mesmo que a decisão seja proferida fora do período eleitoral, não sendo aplicável o prazo de 3 dias do artigo 258. TSE, ministra Luciana Lócio, 3/9/2013. E cito outros também. E com a dos autos, verifico que a sentença foi publicada no dia 8 de maio de 2015, uma sexta-feira, mas o recurso foi interposto somente no dia 13 de maio de 2014, na quarta-feira seguinte. Prazo de 24 horas teria expirado na segunda-feira. Na verdade, ele foi interposto dentro do prazo de 3 dias, né? Mas como verificou-se anteriormente, o prazo ainda continua sendo de 24 horas. Então, por essas razões, eu não conheço o recurso.
Não dou fé. Okay. Tomás, sou Danilo. Tomás, também, sou unanimidade. Preliminarmente, não conhecia o recurso. Temos um voto de relator. Bom, muito bem. Bom, o doutor Danilo já informou que tem um processo. Né? Esse é. Hein? Algum outro colega tem algum processo extra pauta?
Presidente, eu tenho 2 expedientes aqui para submeter ao plenário.
Ao plenário?
Vossa Excelência me dá a palavra pela
hora. Claro, primeiramente, Vossa Excelência.
Presidente, a meritíssima juíza da 4ª Zona Eleitoral do Espírito Santo, Comarca de Alegre, solicita, com fundamento no artigo 72 da resolução TSE 21.538, a prorrogação do procedimento de revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos em curso no município de Ibitirama por 2 semanas. A fundamentação desse pedido, um dos fundamentos desse pedido é que o prazo se esgota agora já no dia 17 de julho e em função de determinadas circunstâncias, entre as quais ela justifica que, em função da natureza da vocação rural e de produção cafeeira no município, a população encontra-se até hoje envolvida com essa colheita de café, e esse fato é um dos fatores que tem dificultado o comparecimento desses eleitores para esse recadastramento. E que, em função dessas circunstâncias, só se chegou até agora a se recadastrar aproximadamente 50% do eleitorado. E acho que só esse dado objetivo de se ter conseguido apenas aproximadamente 50% seria o fundamento suficiente para que o pedido de prorrogação por 2 semanas fosse deferido. Apesar de ter todas as razões aqui elaboradas, para se evitar essa possibilidade, em tese, de se cancelar quase 50% dos títulos eleitorais do município. Então, eu estou aqui deferindo o pedido da ministríssima juíza, ad referendo aqui do tribunal, prorrogando por 2 semanas, fixando a nova data de encerramento para o dia 31 de julho de 2015. Reestrutura-se aqui o calendário da resolução aqui do tribunal 109/2015, que instaurou essa correção no dia 8 de abril, o início dos trabalhos de revisão do eleitorado, e agora com a data limite de 31 de julho, já com o deferimento. 7 de agosto, prazo final para transmissão pela zona eleitoral dos formulários de requerimento, de alistamento recebidos. 12 de agosto, para a prolação da sentença pelo juiz eleitoral. 17 de agosto, prazo final para recurso. 21 de agosto, prazo final para remessa dos autos à corregedoria eleitoral. 14 de setembro, data limite para homologação dos procedimentos de revisão de eleitorado pelo TRE. 21 de setembro, último dia para a atualização dos códigos de ASE 469 no cadastro eleitoral. E, por essas razões, presidente, que eu sintetizei, eu estou deferindo e submetendo, então, ao colegiado.
Uhum. Também me manifesto de acordo. Consulta os colegas. E? Não posso? Perfeitamente.
Não. Posso ir para o outro?
Aprovado.
Sim. Presidente, o outro é um requerimento encaminhado à corregedoria pelo excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, atendendo a um pedido do excelentíssimo senhor deputado estadual Gilcinho Lopes, solicitando que seja realizado um recadastramento de eleitores da 40ª Zona Eleitoral, município de Presidente Kennedy. A fundamentação é de que informações obtidas junto ao sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população do município de Presidente Kennedy era de 11.221 habitantes em 2014, e nas eleições do mesmo ano compareceram aos locais de votação 10.544 eleitores, ou seja, o percentual de eleitores por habitantes na referida localidade corresponderia a 93,96% da população total. Os autos foram encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral, que requereu diligências com o objetivo de trazer aos autos elementos que possibilitassem a formação de uma convicção a respeito do pedido. Essas diligências foram deferidas pelo desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, e a Secretaria de Tecnologia e Informação, cumprindo esta diligência, prestou informações às folhas 116 e o Instituto, o IBGE, informou às folhas 17 e 18. A estimativa de população e o quantitativo de habitantes por idade no município de Presidente Kennedy. Os autos voltaram novamente ao Ministério Público Eleitoral, que opinou favoravelmente ao deferimento do pedido. Então, diante desses dados aqui, eu estou fazendo a correspondência entre esses dados, essas situações de fato, com a previsão em abstrato aqui do artigo 92 da Lei 9.504, que estabelece como condições para essa revisão, esse recadastramento, que o total de transferência de eleitores ocorridas no ano em curso seja de 10% superior ao do ano anterior. O segundo requisito é que o eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada à população de idade superior a 70 anos no território daquele município. E o terceiro requisito é de que o eleitorado seja superior a 65% da população projetada para aquele ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom, quando existem a comprovação disso aí, segundo o artigo 71, parágrafo 4 da Lei 4.736 de 1975, Código Eleitoral, ou seja, havendo uma denúncia fundamentada, o Tribunal Regional poderá determinar a realização de correção. E provada a fraude em proporção comprometedora, ordenará a revisão do eleitorado obedecidas às instruções do TSE. Também, essa regra é repercutida, é repetida pela resolução TSE 21.538 de 2003. Bom, o cabimento da correção, então, fica submetida a esses requisitos. E eu faço uma aqui, de acordo com a própria minuta oferecida pela, pela Secretaria da Corregedoria, uma observação individual sobre cada uma dessas situações. E nós encontramos aqui informações da STI, da Secretaria de Tecnologia e Informação, dizendo que no ano de 2010... houveram 449 transferências de eleitores para o município Presidente Kennedy, em 2011, 810, em 2012, 481, em 2013, 139, em 2014, 119, em 2015, 162. Então, esse quadro demonstrativo aqui, demonstra que houve um incremento no número de transferências de eleitores do município Presidente Kennedy de 36,13%, ou seja, superior aos 10% exigidos pela lei. Então, esse requisito estaria cumprido ou satisfeito para a revisão. E a Procuradoria Regional Eleitoral já tinha se manifestado nas folhas 19 e 28 dos presentes autos, segundo as informações do IBGE, que consta apenas o quantitativo de 10 a 14 anos, pois a partir dos 15 anos já se inicia um outro grupo de eleitores. Então, o dado será, aqui na hipótese, o dado que está sendo considerado para fim de verificação do requisito tem essa diferença. No ano, no ano de 2010, haviam 684 eleitores, aliás, habitantes de 0 a 4 anos, 779 de 5 a 9, 973 eleitores de 10 a 14 anos, e 978 de 15 a 19 anos, 893 de 20 a 24 anos, 874 de 25 a 29 anos, 837 de 30 a 34 anos, 734 de 35 a 39 anos, 654 de 40 a 44 anos, e vamos logo ao que interessa, mais próximo, 289 de 65 a 69 anos, 217 de 70 a 74 anos, 139 de 75 a 79 anos, 131 de 80 a 89 anos, 22 de 90 a 99 anos e 6 eleitores de 100 anos ou mais. Então, por esses dados que foram fornecidos, verifica-se que a população de entre 10 a 14 anos existente no município Presidente Kennedy é de 973, cujo dobro é de 1946. E a população com idade superior a 70 anos, que será somada com esse dobro da população de 10 a 14 anos, tem 515 habitantes. Assim, o número de habitantes a ser considerado para este parâmetro será de 2.461, os 515 somado com o dobro da população de 0 a 4 anos. E o município de Presidente Kennedy também, está aqui nos dados fornecidos, possui 10.712 eleitores. Por essas razões e a confrontação desses dados, o requisito incerto no inciso 2 do artigo 92 também está preenchido, está comprovado, tendo em vista que o eleitorado lá de Presidente Kennedy é superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somadas à população de idade superior a 70 anos. O terceiro requisito do artigo 92 da Lei 9.504 é que, para haver essa correção, também é necessário que o eleitorado que tem que ser superior a 65% da população projetada para aquele ano pelo Instituto, pelo IBGE. Mas o Colégio Superior Tribunal Eleitoral, por ocasião do julgamento do processo administrativo 19.014 de 2003, do qual foi relator o excelentíssimo senhor ministro Rafael de Barros Monteiro Filho, aprovou a unanimidade a resolução TSE 21.490/2003, estabelecendo no artigo, aliás, alterando este este dado de referência estabelecido no artigo 92, inciso 3 da Lei Federal 9.504, para 80%, ao invés de 65%, considerar 80% na relação eleitor e habitantes. Colente no voto proferido pelo mente relator, é uma passagem que está destacada. Voto no sentido de que seja determinada, considerados os estudos comparativos providenciados nestes autos, a realização de revisões eleitorais dos municípios, que cumulativamente tenham apresentado um total de transferências 10% superior ao ano anterior, ao do ano anterior, o eleitorado superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada à idade superior a 70 anos, e eleitorado superior a 80% da respectiva população, excluídos aqueles nos quais já tenha sido realizada a revisão do presente exercício e condicionada sua execução à existência de dotação orçamentária. No mesmo sentido, já decidiu aqui o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo, numa decisão, numa correção de número 145, dígito 45, de 2011, relatada pelo eminente desembargador Aníbal de Rezende Lima, que eu também estou citando como precedente para a instrução desta decisão. Diante dessas considerações, eu estou anotando que está evidenciado que a comparação de eleitores a ser observada para fim de considerar a possível existência de índice de fraude, no caso de 80%, e como o IBGE informou que a população projetada para Presidente Kennedy em 1º de julho de 2014 era de 11.221 habitantes, verifica-se que o eleitorado daquela localidade corresponde, na verdade, a 95%, a 95,46% da população. E, então, estão preenchidos todos os três requisitos para o deferimento desta revisão. E, havendo, por essas razões, havendo indícios de irregularidade ou até mesmo de fraude eleitoral, preenchidos esses requisitos, eu estou concluindo a necessidade aqui da realização de correção, da mesma forma que o Ministério Público Eleitoral, e determinando, ad referendo deste tribunal, que essa correção seja procedida, como estou propondo ao tribunal, presidente.
Pois não. Marcos? Ok. Parece nesse sentido? Muito bem. Também concordo. Esses dados são extremamente relevantes para se fazer essa determinação. Esses dados são extremamente relevantes para se fazer essa determinação. Está correto.
Obrigado.
Tudo bem. Bom, doutor Dari, Vossa Excelência tem feito extra pauta?
Resumi bem o que o Jesus me falou.
Ministro Presidente, Igreja Corte.
Por favor, doutor Dari, é só para identificar aqui.
Pro nosso... É um agravo judicial. Numa ação penal originária que tramita na corte.
Agravo regimental interposto nos autos da ação penal número 4646-13, classe 4. Agravante, senhor Josias Mário da Vitória. Advogado agravante nos autos, doutor Rodrigo Barcelos Gonçalves e outros. Agravado, Ministério Público Eleitoral. Alguém presente pelo agravante? Ausente o agravante, excelência.
Pois não. Parabéns, tira tudo.
Senhor presidente, Igreja Corte, eu tenho voto escrito sobre o processo, mas vou resumi-lo, porque não é matéria muito complexa, não. Trata-se de uma ação penal originária, na qual se imputa ao deputado estadual da Vitória e uma corré a prática do crime de corrupção eleitoral no ano de 2006 no município de Jaguaré. Supostamente, esses dois réus teriam ofertado lotes a eleitores em troca de votos. A ação foi proposta nesta corte pelo procurador Paulo Roberto Beringer, né? Não sei se é essa a pronúncia do nome, Sua Excelência. E a corte, depois de um longo debate, aceitou a denúncia. O réu da Vitória interpôs um habeas corpus no TSE, para trancar a ação penal. O ministro Fernando Gonçalves denegou a ordem. E a defesa também interpôs recurso especial para trancar a ação penal.
a ministra Maria Tereza de Assis Moura, monocraticamente, rejeitou o recurso especial. A defesa entrou com agravo regimental e o pleno do TSE manteve o recebimento da denúncia. Portanto, recebida a denúncia, eu, como relator, determinei a citação do deputado e da Corré. O deputado e a Corré ofertaram a defesa. Nesta oportunidade da defesa, reiteraram quase que integralmente os argumentos que já tinham feito por ocasião da defesa preliminar do recebimento ou não da denúncia. E eu, então, indeferi, postula à defesa uma absolvição sumária. Alega que não teria ocorrido a corrupção eleitoral, pois os supostos corrompidos não seriam determinados nem determináveis. Que os supostos corrompidos não estariam regularmente inscritos em Jaguaré, que seria o local onde deveria se comprovar, seriam eleitores da Bahia. Ou seja, resumidamente, o que deseja a defesa é renovar toda a argumentação que trabalhou com ela durante a fase do recebimento da denúncia ou não. Eu não acolhi a tese da absolução sumária e determinei o prosseguimento da instrução penal para que se possa produzir as provas e, eventualmente, ao término da instrução, acolher a tese da defesa ou não. A defesa entende que não se deveria ter determinado o prosseguimento da ação penal, então agravou dessa decisão que não acolheu a defesa preliminar. Então, estou novamente trazendo a corte e renovando todo o entendimento que a corte teve de que há indícios de que possa ter havido corrupção eleitoral e que isso é matéria a ser demonstrada e comprovada ou não e que não cabe o que deseja a defesa, ou seja, a absolvição sumária nesta fase inicial. Me parece até que, de uma roupagem nova, a defesa quer discutir a mesma coisa, ou seja, atipicidade, falta de justa causa, ou seja, essas matérias já foram ultrapassadas pela corte. Não vou dizer que já seriam coisas já resolvidas ou solucionadas sob o manto da coisa julgada, mas o processo tem que ir em frente, pois a corte entendeu em receber a denúncia e o TSE manteve essa decisão. Se ao término da instrução os argumentos da defesa se consolidarem, absolve-se os réus, ou não. Então eu estou, mais uma vez, com a máxima vênia da defesa, que ri da defesa, estou conhecendo do agravo e desprovendo-o para que haja prosseguimento da ação penal. Este é o resumo do voto.
Senhor presidente, só uma observação. Se, depois de estabilizada, instaurada a ação, o direito de produzir prova é tanto da acusação quanto da defesa. Então, na realidade, a instrução deve prosseguir. Se, concordo integralmente com o bem fundamentado voto do doutor Aldari.
Todos nesse sentido? Ok. Muito bem. Unanimidade, negar provimento. Colegas, mais algum feito? Extrapauta? Não? Não? Muito bem. Então, podemos declarar encerrada a nossa sessão. Nós não temos mais um aqui. Dá licença um instante. Temos ainda. Desculpem aqui. É porque você estava fora aqui. E na porta administrativa, temos aqui. Esse aqui é um rodízio. É um rodízio da 22ª Zona de Itapimirim. A 22ª Zona. Foram abertas as inscrições para a designação do juiz eleitoral. Tá? Houve publicação do edital no Diário da Justiça, foram protocoladas as inscrições dos seguintes magistrados: Dr. Zé Flávio D'Angelo Alcuri, Dr. Romilton Alves Vieira e doutora Valesca Mesquita. Bem, pois bem, nos termos do artigo 1º da Resolução 602/2007, só pode exercer a titularidade da jurisdição o juiz de direito titular de comarca, sede de zona eleitoral e que esteja em efetivo exercício de suas atribuições. Bem, pelos dados extraídos, a Secretaria de Gestão de Pessoas informa que os juízes acima figuram na relação do Tribunal de Justiça do Estado como juiz titular de direitos pertencentes à comarca Itapimirim, as varas. E sobre o exercício, a Resolução 602 dispõe que na comarca em que houver mais de uma vara, o Tribunal designará o juiz de direito que não tenha exercido a titularidade da zona eleitoral, observada a antiguidade, salvo impossibilidade. E constatou-se que entre os inscritos, Dr. Romilton Alves Vieira Júnior, doutora Valesca Mesquita Bassetti, não exerceram a titularidade da jurisdição. E após a análise da antiguidade, né, nos dados aqui averbados, a Secretaria de Gestão sugere a designação da doutora Valesca, titular da primeira vara, para assumir o exercício das funções eleitorais, porque se ressalta que o biênio do atual juiz eleitoral findou-se em 27 de junho de 2015, conforme assentado na decisão dessa presidência. E pelos dados, ela é mais antiga para poder fazer o exercício. E é como está esta conclusão que eu estou submetendo aos eminentes pares, a designação da doutora Valesca. Tem que estar. Ok? Aqui. Bom, sim, podemos então declarar encerrada a nossa sessão. Agradecendo a nossa oportunidade, podemos estar aqui trabalhando. Vai lá.